Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Desde aquele dia que se pôde chamar de sua conversão, Amalia ocupou-se com a casa vizinha, que dantes não lhe merecia a menor atenção. Agradava-lhe a chácara, o edifício arvores. Achava-lhes alguma coisa de particular, embora não tivessem realmente de notava senão a solidão e o silêncio que os cercavam. Acompanhava os movimentos da habitação. Ligava aos mais casuais e ordinários alguma significação. Uma janela que abria-se, um rumor qualquer, eram como o gesto ou a palavra do edifício, que para ela tinha uma vida, uma história, uma individualidade. Por Remano, Amalia sentia um indefinível respeito. Parecia-lhe que via nele pela primeira vez um homem, bem diverso da gente, que povoava salas e ruas. Nesse habitava uma alma, e era uma alma superior ao mundo, que tinha o seu mundo em si. Ela que dias antes ria-se do espiritualismo de Henrique Teixeira, a propósito do amigo U, enlevou-se depois nenhuma em uma ideologia ainda mais abstrata e achava simples, devidães, evidentes, os fatos que sua imaginação fantasiava. Julgara a princípio uma demência, essa ilusão em que vivia Hermano. Entretanto que exagerava agora aquele fenômeno moral e atribui uma intenção misteriosa aos menores incidentes. Por quem Amalia, porém, mais interessava-se era pela pessoa que já não existia, pela mulher que Hermano amava. Ela a considerava já como uma irmã sua, evocava sua imagem, falava-lhe, e ficava contente de vê-la feliz por ter inspirado ao marido aquele amor indelével. Avivava-se-lhe o pesar de não a ter conhecido e de não lembrar-se de suas feições. Desejava tanto contemplar-lhe a beleza, ainda que fosse de memória. Hermano possuía necessariamente um retrato fiel de sua Julieta, que não daria ela para vê-lo. Essa mulher que havia merecido um amor puro, um completamente desprendido dos interesses e misérias sociais, que expressão e encanto especial, que magia celeste possuía a sua beleza. Às vezes Amalia tinha uma vaga reminiscência da alvura deslumbrante de sua tez, do brilho sireno dos olhos, da suave inflexão do talhe. Insensivelmente comparava-se a esse modelo e sorria-se com desvanecimento, porque achava em si uns traços de semelhança. Sua cidade começou a mostrar-se à moça por um novo aspecto. As futilidades brilhantes que dantes a alegravam e que ela chamava as flores da vida, tornaram-se para esse espírito mais calmo, flores do vento, rosas efêmeras e sem perfumes, e foi assim que a pouco e pouco isolou-se do mundo. Sentia um tédio indefinível pelos divertimentos e só achava prazer na solidão. O Sr. Veiga havia colhido acerca de Henrique Teixeira boas informações. Era médico de talento e podia contar com um brilhante futuro, se não lhe faltasse a qualidade preciosa de saber-se apresentar. Essa qualidade não é tão comum como se pensa. O que se encontra a cada passo e em todas as profissões é o abuso dela, o vício muito conhecido com o nome de charlatanismo. Não se trata, porém, desse grosseiro arremedo, que está ao alcance de qualquer sujeito desembaraçado, ainda mesmo ignorante e medíocre. Os processos e fórmulas do charlatanismo já se aperfeiçoaram de tal modo que os adeptos não carecem mais de gênio inventivo. Tudo está feito, desde o anúncio até a celebridade artificial. Aquele que precisa do petrecho completo, médico, advogado ou artista, não tem mais do que lhe pagar. O que faltava a Henrique Teixeira não era, pois, essa fanqueria a que o seu caráter não se prestava, era sim a verdadeira e fina arte social que ensina o homem para abrir em relevo o seu merecimento e atenuar os seus defeitos, sem hipocrisia, unicamente pela simples reserva e desucrição. Os painéis dos melhores descarrescem de uma posição favorável para mostrarem todas as suas belezas, colocados contra a Isaldes, Guélia desmerecem completamente. Confundem-se com qualquer pintura. Assim são os homens na sociedade. A atitude é toldor, quase sempre decide de uma carreira. O Sr. Veiga era homem prático e muito conhecedor do seu mundo. Apreciou, pois, no justo valor a observação do amigo que lhe prestava esta informação. Matatsambia ele guiali que a riqueza supre perfeitamente na sociedade a virtude, o talento, o saber e até a afeição. O marido de Amalia com 200 contos de réis de dote e o dobro em perspectiva, não precisava de apresentar-se, estava apresentado pela sua fortuna. Tinha um pedestal, todos o haviam de ver. Nenhuma necessidade teria ele de insinuar-se, de agradar por suas maneiras, quando podia impor-se. Que melhor anuncio e mais pomposo elogio do que um do carro tirado por formosa parelha de cavalos do cabo a percorrer as ruas da cidade e a excitar a atenção pública? Em conclusão, o senhor Veiga calculou que o ir em Rita e Checheira lhe envinha para Genic, especialmente pela circunstância muito importante de mostrar a Malia por ele uma inclinação decidida. Depois da noite da apresentação, o médico fizera à família a visita de rigor. E nessa ocasião ainda Amalio acolhera com a maior afabilidade, insistindo para que não faltasse às partidas. Além disso, Dona Felicia, que se incumbira de sorrisdar as disposições da filha, não teve necessidade de azar de sua diplomacia. A moça espontaneamente e sem reticências, manifestou a impressão agradável que o médico deixara em seu ânimo. À vista disto, não restava senão entabular a negociação que o senhor Veiga queria meminar logo e de pronto com a decisão que punha em suas transações. Dona Felicia, porém, foi de opinião que se deixa as coisas seguirem o seu curso natural, facilitando-se apenas o seu andamento. Este último alvitre prevaleceu. O senhor Veiga pagou a visita ao doutor Henrique Teixeira e convidou-o para um jantar de família, combinação lembrada pela mulher para introduzir na intimidade da casa o posto pretendente, que não era realmente senão um pretendido. O doutor foi assíduo às partidas. Amalia continuou a distingui-lo com uma atenção especial, deleitando-se na sua conversa. Fadavam acerca de hermano, a moça interrogava a miúdo e ouvia com avidez. Não precisou o medidico de Grespreciácia para conhecer que esse interesse tão vivo viu moda anunciava uma afeição nascente, mas profunda. Hermano ainda ignorava naturalmente, mas quando do viesse a cunha poderia ele partilhá-la. Henrique era um tanto fisiologista. Ele acreditava que a natureza amante, apaixonada e hermada e hermano carecia de uma forte expressão de afeto e por isso revivia Julieta para adorá-la. Desde, porém, que outra mulher o impressionasse, ele transportaria aquela adoração para o novo ídolo e continuaria neste o mesmo amor romanesco. E que mulher estava mais nas condições de causar essa impressão viva do que Amalia, cuja beleza luminosa e esplendida raiava dentro d'alma como uma aurora de amor? O médico aflagava esta esperança. Ele compreendia a necessidade de subtrair o amigo a constante preocupação que lhe consumia parte da vida. Esse estado, em todo caso, não era natural, cumpria que cessasse. Para isso, primeiro vera aproximar Hermano da mulher, que o podia salvar. Entretanto, parecendo a Dona Felicia muito lenta a marcha dos acontecimentos, resolveu ela provocar uma explicação. Mandou chamar o médico para consultá-lo sobre a saúde da filha, cuja mudança já inquietava. Expôs desejo que ela e o marido tinham de ver Amalia casada. Descreveu o tipo do noivo que preferiam, e apesar de sua modéstia, Teixeira foi obrigado a rever-se naquele retrato físico e moral, como em um espelho do melhoraço. Finalmente rematou dando ela uma consulta matrimonial ao médico, em vez da consulta profissional que devia pedir a este. Amalia gosta de alguém, doutor? Tenho a certeza. E natural, Dona Felicia, e até muito provável. E o senhor sabe quem é? Não devia entrar em assunto tão delicado, mas a sua confiança, rainha senhora, a estrama que consagra o ato da sua família, e o desejo de concorrer para a felicidade de duas pessoas que tanto merecem, e bem, me esse dever. Henrique revelou o segredo de Amalia. Dona Felicia caiu das nuvens, Apenas retirou-se o médico, ela dirigiu-se ao aposento da filha, Amalia de pé junto à janela. Com a fronte apoiada na aba da porta, tinha os olhos presos na casa vizinha, e tão absorta nessa observação, que a mãe aproximou-se e ficou muito tempo a fitá-la, sem que ela percebesse. Dona Felicia não duvidava mais. Teixeira tinha razão. Amalia amava Hermano, e era um amor veemente que se lia em seu formoso semblante, como em uma página aberta. Queres casar com ele? Perguntou a senhora afetuosamente. Amalia estremecera a essa voz. Com as faces inflamadas pelo pejo e os olhos em pranto, atirou-se nos braços da mãe e escondeu o rosto no seio de Lia. Felicia acariciou a cora ternura e repetiu a pergunta que a moça não escutara da primeira vez.